E hoje à tarde, com a presença da presidente da EPAG Santa Catarina, Edilene Staivanter, o gerente da Estação Experimental de Uruçanga, o Alexander Luiz Moreto, vai comandar um evento comemorativo aos 80 anos da fundação da antiga Estação de Enologia, e agora a atual Estação Experimental da EPAG, que é a unidade aqui em Uruçanga. Vale lembrar que a Estação de Enologia foi fundada em 9 de agosto de 1942, e visando dar suporte às pesquisas de variedades de uva e análises de vinhos que abrangia todo o Sul. E nesses 80 anos, muitas conquistas, de acordo com entrevistas que a gente já realizou aqui, em outro momento, também com o Alexander, vale lembrar que os primeiros testes com a variedade de arroz também, cujas pesquisas depois foram transferidas para a estação da EPAG lá de Itajaí, as primeiras variedades de mandioca, pêssego, ameixas, nectarinas, maracujá, entre outros estudos, estabelecimento de cursos profissionalizantes, aprimoramento da área da cachaça, estudos aprofundados na área de meteorologia, climatologia e água. É uma gama de atividades realizadas aí pela Estação Experimental de Uruçanga, que a gente vai trazer mais um pouquinho aqui de detalhes. Seja bem-vindo ao estúdio, o gerente da Estação Experimental de Uruçanga, Alexander Luiz Moreto. Bom dia, obrigado por ter comparecido, ter vindo.
Bom dia, Di Carlos. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
É importante, é importante falarmos um pouco mais, Hoje vai ter um evento, mas a gente já falou, lá na época da... Na época não, em agosto, quando a estação realmente estava completando o aniversário, Mas o que a gente pode falar nesses 80 anos, Passada a comemoração do dia mesmo, especificamente, mas o que a gente pode relembrar, pontos altos, O que a estação significa para o Uruçanga e para a região,
Desde lá, como você comentou mesmo, em 1942, já vem tendo um papel importante no cenário nacional, E a partir da lei de 1975, quando começa a passar pela IMPASC, então passa para a direção do Estado, como instituição de pesquisa da IMPASC, então começam os trabalhos mais focados para Santa Catarina, mas nunca deixando de atender, no caso da uva, por exemplo, da uva Goethe, Desde aqueles primórdios até hoje ainda tem trabalhos com a uva Goethe na estação experimental. Então foram anos de conquistas, foram as primeiras variedades de arroz foram introduzidas e o porte baixo do arroz, aquela revolução. A IPAG, na verdade, na época, como subestação de tecnologia e depois estação experimental do sul do estado, teve papel importante nessa conquista do arroz, E de lá para cá vem respondendo e dando respostas à sociedade, entregando aos agricultores, aos produtores de Santa Catarina, muitas tecnologias. Esse ano, particularmente, nós estamos fazendo 10 entregas tecnológicas para o estado. Foram registrados 5 cultivares de frutos de caroço, pêssego, uva, nectarina e ameixa, 2 cultivares de mandioca, livros e softwares de adubação, adubo tomate, por exemplo, e 2 livros e softwares de hidrochuvas SC, até que o próprio Álvaro Bach esteve aqui comentando também com vocês, e um de terraços também, que auxilia na formação de terraços. Então, somente no ano de 2022, são 10 entregas para a sociedade, para os produtores catarinenses.
Quer dizer, são estudos realizados pelos técnicos da EPAG, da estação, enfim, e que vão ajudar outros agricultores, pessoas que trabalham no campo.
Exatamente. Todos os nossos trabalhos que nós estamos desenvolvendo, os projetos desenvolvidos na Estação Experimental, são todos voltados para atender a demanda da sociedade e principalmente da agricultura. Então nós estamos ali dando um impulso e ajudando, colaborando do que nós somos competentes para isso. Então nós temos aqueles focos de pesquisa, nós temos a área de atuação, e nessa área de atuação é a obrigação nossa é atender e responder à sociedade aquilo que ela demanda, da gente.
Esses trabalhos que eu citava aqui na introdução, você falava, da mandioca, arroz, pêssego, ameixa, nectarina, que você comentou, maracujá, todos eles continuam sendo realizados, os trabalhos continuam, os primeiros lá que começaram lá em agosto de 42, quando a estação de enologia veio trazendo, como é que está hoje?
Com o passar do tempo, a IPAG foi tendo algumas direcionamentos, mudanças de foco, então foram definidos alguns focos para as estações experimentais para que se o trabalho fosse mais focado, mas atendendo uma demanda estadual. O arroz, por exemplo, saiu de Uruçanga como foco e foi para a unidade de Itajaí. Então hoje Itajaí é a unidade responsável para atender a demanda estadual da questão do desenvolvimento de tecnologias para o arroz. Nós dando suporte, sempre que somos demandados. Araranguá, por exemplo, tem um centro de treinamento, que é um centro ali que eles que é da IPAG, E ela está chefiada hoje pela Nadilce. e sob a coordenação também do Edson Borba de Criciúma como gerente. Então ali também é um grande suporte para as pesquisas de arroz que é feita no estado. Então a Epagre, apesar de focos em algumas unidades, mas ela atende uma demanda estadual e tem todas as outras unidades para dando suporte e fazendo como equipe, como integrante do projeto, para que essas atividades desenvolvam. Uhum. Né? Um exemplo também, nós não somos foco na pesquisa do feijão, por exemplo, mas nós temos atividades com teste de variedade de feijão, porque a unidade de Chapecó, ele tem um projeto estadual de avaliação de cultivares de feijão, e nós aqui atendemos essa demanda no sul do estado como um apoio e desenvolvendo essas atividades de pesquisa e os experimentos aqui na região nossa.
A troca de experiências.
Exatamente.
Né?
Nós é um apoio que, a gente, como EPAG, nós temos que dar um com o outro, né? Uhum. Mas sempre visando o foco que é de cada um, de cada unidade. Nós não lideramos o projeto, mas compomos o projeto. Nas unidades que somos, nas culturas que somos focos, nós lideramos o projeto e temos parceiros como equipe no estado. E extensão rural tem uma importância muito grande nessa jogada, porque ela que é o nosso braço ali com o produtor, diretamente com o produtor, os contatos, ela ajuda nas avaliações. E nós temos um diferencial, né, que nós somos uma empresa de pesquisa e extensão rural. E essa conversa que acontece entre nós ali, essa interação é muito importante para que essas tecnologias desenvolvidas pelas unidades cheguem até o produtor. Uhum. E a extensão rural hoje faz isso com excelência. E nós temos aqui, né, na região nossa, aqui, né, só como referência ao GT8, tem a gerência de Criciúma, que é sob a coordenação de Edson Borba, e a gerência de Tubarão com o Gustavo Guime. Temos uma interação muito grande, e os técnicos de todos esses municípios que compõem o GT8 trabalham efetivamente em parceria, em sintonia, para que todas essas tecnologias cheguem aos produtores. Uhum. Mas também temos parcerias com todas as outras unidades, né, as outras gerências e municípios do estado. Outro exemplo é a pesquisa de mandioca. Né? Foi levantada uma demanda no Alto Vale do Itajaí, precisava de uma variedade de mandioca ali para aquela região, que seja mais produtiva. Aí, juntamente, nós desenvolvendo um projeto e com parceria com a gerência de Rio do Sul e os escritórios municipais, os técnicos municipais, levamos um projeto para lá e hoje uma das cultivares que foi registrada e vai ser lançada, está sendo lançada, é desenvolvida para o Alto Vale do Itajaí. Uhum. Então a estação de Uruçanga está atendendo uma demanda estadual.
Interessante. É provável, a gente tem uma parcela de pessoas, agricultores, né, as pessoas que trabalham diretamente aí com o campo e esse cultivo, né, diversos produtos, acho que quase que 100% já foram atendidos pela EPAG, né? Imagino, né?
Exato. Então, assim, ó, toda vez que a gente vai apresentar hoje, né, para lideranças, os produtores já conhecem esse trabalho. Eles são parceiros nas avaliações, eles acompanham o trabalho da EPAGRE. Então, assim, isso que a gente está mostrando num dia só, isso vem sendo demonstrado ao longo do ano para esses produtores. Então, eles já conhecem o nosso trabalho e sabem que o que a gente faz ali tem um impacto e atende aquela demanda que veio, né, proposta por eles, né? Uhum. A nossa intenção é atender essa demanda que vem da agricultura e também, né, olharmos para o futuro como pesquisadores que somos ali, né, nós temos que também pensar já no futuro. Uhum. Existe algum problema que pode acontecer, que está lá, está em outro país ou no outro estado do Brasil que possa vir chegar aqui? Vamos nos adiantar. Uhum. O que podemos fazer para que isso não aconteça aqui em Santa Catarina? Né? Então, assim, de uma doença que venha de outro lado, uma praga de outro estado, uma coisa que esteja aumentando em outro estado, nós temos que nos antecipar com pesquisa e desenvolvimento de algumas atividades para que isso não chegue em Santa Catarina.
Que interessante. É um trabalho realmente minucioso, né? Podemos
minucioso,
dizer. Né?
Exatamente.
É importantíssimo. Depois a gente vai falar mais, a gente vai intervalo, peço licença, mas a marca da estação experimental de Uruçanga, podemos dizer que ela segue aí meio parecido, a mesma que da uva e do vinho, né? Você comentava também do vinho Goethe, né? Contando um pouquinho da historinha aqui que a gente também absorveu, né? Que os recursos para viabilização, né, foram efetuados lá pelo presidente Getúlio Vargas como um presente ao povo uruçanguense. Essa história é legal, né? Uhum. Que já era considerada a capital do vinho desde o início do século XX, culminou com a projeção do vinho Goethe para todo o país, né, sendo mesmo comercializado desde Amazonas, Pará, Nordeste, Centro-Oeste, extremo sul do país, né? Podemos dizer assim, do Iapoque ao Chuí, né? Uhum. E naqueles tempos áureos, né? Diversos testes, né? Havia, né? Uhum. 450 variedades de uva, é isso?
Exato. Foi feito,
salvo engano, é isso?
Foram trazidas várias cultivares para cá, né? E uhum. variedades, e foram testadas, né? Uhum. Aí teve algumas que se destacaram, né? A Goethe, a Bordeaux, uhum. a Isabel, Niagara, então, foram uma das que se deram bem para a região.
E o vinho conquistou a medalha de ouro na Exposição Internacional em 1939, né?
Sim, sim.
Lá em Nova York. Na época era o vinho Samus, né? Se eu estiver pronunciando errado, mas Samus depois foi rebatizado como Santé, da família Besbate. Tem um pouco da história para você entender também como é que segue tudo isso. E meio que se podemos dizer que a Estação Experimental de Lusanga com o vinho Goethe caminha junto, né?
Isso, ainda tem atividades, né? Até hoje tem atividades com a uva Goethe. O ano passado, acho que foi 2021... Me recordo, foi feita uma entrega de uma tecnologia, né? O manual de produção da uva Goethe.
Sim.
Então, assim, são pesquisas que foram compiladas dentro daquele boletim, né? Aquele manual. Pesquisa de anos, né? Foram compiladas e entregues à sociedade para também apoiar na condução e na produção, desde a escolha da área, produção do parreiral, da uva, até a vinificação. Então, foram pesquisas compiladas naquele livro e que tem esse suporte. A EPAG também colaborou com a indicação geográfica, está colaborando com a indicação de origem, né, também. E os registros nós somos mantenedores dos cultivares Goethe, Goethe Primo e Goethe Cristal. Então nós temos ali, nós somos mantenedores, registramos no Ministério da Agricultura.
A indicação geográfica de procedência.
Isso, é. Origem de agora tem a indicação de origem, se não me engano, que a EPAG está conduzindo também, ajudando, né, o processo. Nós temos a indicação geográfica, né, e tem agora a denominação de origem.